Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o meio. Hoje, com muita alegria e satisfação, estamos entrevistando o professor David Zee. O professor David Zee vai contar para nós um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e nossa conversa hoje sobre desafios e soluções desse meio urbano ao longo do litoral. E para iniciar, bem sucinto, por favor, conte um pouco sobre a sua trajetória profissional. Mais uma vez, muito obrigado.
Bom, eu sou graduado em engenharia civil pelo Mackenzie em 1978, né? Aí, imediatamente fui para os Estados Unidos fazer um curso de mestrado em engenharia oceânica pela Universidade da Flórida. E em 1981 retornei ao Brasil, comecei a trabalhar tanto na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, quanto em projetos de instalação da bacia de Campos para Petrobras, das plataformas de petróleo. E a partir de 1990 eu voltei, o que eu era tempo parcial como professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiquei tempo integral. E desde então a gente vem desenvolvendo exatamente pesquisas na área de erosão costeira, na parte de vulnerabilidade do litoral, da balneabilidade das praias e principalmente na questão da comunicação, né? Como levar essa informação acadêmica para a sociedade, de forma que ela possa entender a utilidade e como isso pode servir melhor à sociedade brasileira. E, ultimamente, nós temos um desafio muito grande, que são exatamente as cidades costeiras, né? Porque mais de 84% da população brasileira vive em zonas urbanas. E mais de 58% da população vive ao longo do litoral. Então, as grandes capitais, historicamente, começaram exatamente no litoral, né? Salvador, Recife, e Rio de Janeiro e assim por diante, né? As principais capitais brasileiras estão exatamente ao longo do litoral. E a gente tem uma missão muito importante, como fazer esse aglomerado, né? Esse crescimento urbano ser feita de maneira sustentável, né? E a sustentabilidade está exatamente em conciliar o benefício social com o benefício ambiental, de tal forma que a gente preserve os serviços ambientais de uma maneira mais extensa, né? E principalmente com viabilidade econômica, né? Alguém vai pagar a conta. Então nós temos que fazer todo esse processo de tal forma que seja economicamente viável.
Muito bem. Bom, antes de iniciar mergulhando para valer nos desafios e soluções que vocês apontam, inclusive um livro a respeito desse assunto, eu queria fazer uma observação, David, se você me permite. O Zé Marcelino é de uma capital geodésica do mundo, que é Varginha, e eu sou de Buriti Alegre. São duas enormes cidades, progresso puro, capitais nas suas áreas, e não são do litoral. Então, só queria fazer essa observação. Então, apenas uma brincadeira com você, Deita. A sua posição está absolutamente perfeita. Bom, então vamos mergulhar aqui um pouco mais sobre esses desafios e soluções. Ou seja, nós enfrentamos na atual situação uma série de problemas nas cidades, o próprio crescimento delas já traz problemas, e o litoral adiciona uma série de fatores a serem cuidados. Vamos lá, David, é todo seu esse assunto.
Olha, o principal demanda de recurso natural de uma cidade chama-se espaço físico. O meio ambiente fornece esse serviço, fornece esse predicado, fornece o espaço. E aí o homem tem que ser inteligente o suficiente para saber que espaços ocupar e quais espaços nós temos que respeitar os benefícios ambientais, ou seja, a identidade ambiental do local. Porque, de qualquer maneira, o ser humano ele precisa muito desses recursos naturais. Aliás, a pessoa quando nasce, até quando ele morre, desde que ele nasceu, ele depende de recurso natural, energia, alimentos, matéria-prima, uma série de coisas. Tudo isso vem da natureza. E a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender que a gente tem que manter essa produção ambiental perene, de tal forma que a gente não interfira nesse processo de fornecimento de matéria-prima, de recursos naturais, que são muito importantes para nós, porque, queira ou não queira, nós precisamos de oxigênio. Isso é recurso natural do meio ambiente. Nós precisamos de água limpa. Também o meio ambiente fornece. Na hora que a gente interfere na água limpa, a gente suja a água e de tal forma que a natureza não tem tempo suficiente para reciclar essa água, para renovar essa água, esse custo vem para nós. Então a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender o quanto que a gente pode usufruir desses recursos, quais são os limites, porque a gente é natural que a gente só pense nas nossas necessidades e não entenda os limites que a natureza precisa para que ela possa renovar esses recursos naturais. Então, a mesma coisa no litoral, seja na região continental, nós precisamos ser suficientemente inteligentes, né? Eu digo para os meus alunos, hoje em dia, as ciências humanas, que foi importante e que continua sendo importante, mas que foi importante, muito importante em épocas anteriores, as ciências exatas, né? As ciências biológicas, hoje vem as ciências da Terra. Porque queira ou não queira, nós estamos numa espaçonave navegando no espaço sideral. Imagina se a gente estivesse indo para Marte hoje e fosse levar água, a viagem dura um ano, e a gente vai levar água por um ano, não tem nave espacial que caiba isso, nós temos que saber reciclar. Então, a nave espacial tem que ter condição de reciclar essa água. Então, no fundo, nós não temos planeta B. O único planeta que nós temos é esse, e que já está ficando super populoso, já são mais de 8 bilhões de pessoas. Por isso que os espaços em Terra estão ficando cada vez mais escassos, os espaços bons, os espaços melhores já foram ocupados, e estão começando a surgir esses outros espaços que foram negligenciados, ou que seja, que foram colocados em segundo plano, e que a população está ocupando. E aí, com essas mudanças climáticas, com esse rigor das alterações do clima, está começando a haver o quê? Alagamento. Por que tem alagamento? Porque a gente ocupa as baixadas. As baixadas a natureza reservou para que seja uma área de reservatório de água quando chover demais. E a gente não tem outras áreas e está ocupando essas. Entendeu? Então, tem outro, e assim por diante. Então, nós temos as ciências da Terra está começando a ter, ocupar o seu espaço, tendo em vista que ela efetivamente vai dar as melhores respostas ou as respostas no que diz respeito das limitações do planeta, limitações do ambiente. E a gente precisa conciliar as ciências humanas, as ciências da Terra, as ciências exatas e assim por diante. Então, é por isso que aquela história, né? A sabedoria está exatamente na diversidade de conhecimento que a gente tem. Quanto mais diversidade de conhecimento nós tivermos, quanto mais respeito nós tivermos para as outras áreas de conhecimento, tanto melhor vai ser as nossas condições de vida. Então, para isso, é preciso que haja efetivamente uma conversa de igual para igual, cada um sabendo das suas qualidades e das suas dependências, de tal forma que a gente consiga efetivamente equacionar isso, tirar o melhor produto de todas essas áreas do conhecimento.
David Z, muito bem. Ouvindo você, nós temos a clara certeza que a inteligência para trabalhar com esse problema existe. E eu fico aqui imaginando que as dificuldades de abordar esse problema, ele esbarra muito nos interesses econômicos, que não conseguem agregar valores sociais e valores ambientais. E aí a gente cai, então, em políticas públicas. Como é que você entende que as políticas públicas deveriam fazer esse enfrentamento dos desafios que você nos colocou?
Bom, primeira coisa, as políticas públicas têm que levar em consideração uma dimensão que muitas vezes não leva em conta. O tempo. Muitas vezes o prefeito é eleito por 4 anos e ele não tem uma responsabilidade da continuidade. Por isso que a gente chama que os grandes governantes, os estadistas, é aqueles que tiveram noção do tempo, tiveram noção de governos transgovernamentais, ou seja, que passa de uma gestão para outra. Então, os grandes estadistas tiveram esse tipo de visão. Hoje, aquela com a carência de recursos, até com a miopia de só enxergar o seu mandato, muitas vezes se perde muitas coisas. E aí fica aquela história, ah, não, vai ter um acidente ambiental, vai ter um desastre natural, Vai haver, você está ciente? Estou ciente. Mas tomara que não seja comigo, é que nem a dança das cadeiras. Na hora que termina a música, um vai ficar em pé. Tomara que não seja comigo. Então, os governantes hoje, as políticas governamentais, têm que levar em consideração essa questão da sucessão. O que, que ele vai deixar de legado? A sociedade tem que começar a entender que o governante é aquele que deixa legado. Legado para o futuro. Não apenas aquilo que ele fez aqui e agora, mas o que ele vai deixar para as futuras gerações. Então, na medida que a sociedade começar a entender esse novo tipo de parâmetro, que chama-se ao longo do tempo, que afinal de contas, você não vive só 4 anos, né? A gente tem uma vida de 60, 70, 80, 90 anos, seja lá o que for. Mas, de qualquer maneira, nós temos que ter os governantes, né? E a sociedade também tem que entender, né? Porque onde é que começa a vontade política? Através de uma opinião pública bem sedimentada. Na hora que a gente conseguir colocar na opinião pública que a sociedade não vive por 4 anos, mas vive por muito mais tempo, aí a sociedade, com essa nova opinião pública, vai poder cobrar melhor dos governantes e aí vai criar vontade política. Não tem vontade política, a responsabilidade maior, infelizmente, não é do governante, é nossa como sociedade que não sabe cobrar.
É um ponto de vista. David, bom, voltando um pouco para as questões relacionadas ao assoreamento desse litoral, que é decorrente de um uso de solo não muito adequado, para não dizer inadequado, né, David? Os aspectos de poluição também bastante presentes no litoral, e agora as mudanças climáticas que estão em curso, quais os desafios nesse novo cenário que estamos agregando? Vou assim dizer, um passivo ambiental já existente e agora se agravando com mudanças climáticas. Como é que você entende essa questão?
Eu vou responder essa sua pergunta até parametrizando um pouquinho isso, colocando de forma que a sociedade, que as pessoas entendam um pouco melhor. Vamos falar em termos de risco de desastres naturais. Isso vale tanto para o litoral quanto em regiões continentais. O risco do acidente ambiental é uma equação fácil, é uma equação que é risco é igual a ameaça. A ameaça essa pode ser chuva, pode ser vento, pode ser uma ressaca, pode ser uma inundação, né? Pode ser calor extremo. Então, isso são as ameaças naturais, né? Multiplicado pela vulnerabilidade. Se você constrói uma cidade que nem o primeiro porquinho que construiu a sua casa de papelão, está muito mais vulnerável que o segundo porquinho que construiu de madeira. E que está também vulnerável em relação ao porquinho que construiu com tijolo e com, né, que teve um planejamento, teve um pensamento. Então, risco de desastre é igual a ameaça multiplicado pela vulnerabilidade da cidade, vamos supor, e multiplicado pela exposição. Quer dizer, se você pega e deixa a cidade crescer dentro de uma baixada, vai ser inundada, então vai ter maior exposição. Agora, se você construiu a cidade em cima do planalto, e numa zona alta, ele não está exposto. Então, olha só, essa equação, a sociedade consegue entender muito bem. Ó, vem cá, o clima está mudando, as ameaças naturais estão aumentando? Estão. Pô, então, o risco está começando a aumentar. Então, nós temos que ver como está a cidade. A cidade foi construída de uma forma menos ou mais vulnerável. Nós temos que ver. Tem locais que estão mais vulneráveis, outros locais são menos vulneráveis. Exemplo de locais vulneráveis, que não tem infraestrutura urbana, não tem rede de drenagem, não tem saneamento, não tem comunicação, não tem acesso, as ruas são todas esculhambadas, isso é vulnerabilidade. E aí nós temos um terceiro fator, que chama exposição. Vem cá, eu coloquei minha casa numa encosta, que pode desmoronar a qualquer hora, eu coloquei minha casa numa área de baixada, ou eu coloquei numa área boa, seca, bem drenada, uma área sem exposição. Então, a sociedade pode começar a perceber, opa, eu estou numa área de alto risco ou pouco risco. E a equação de risco já diz uma forma de zerar esse risco. Quando um desses três elementos, ameaça, que a gente não pode controlar, então vai ter ameaça, então não pode ser zero. Aí nós temos vulnerabilidade. Bom, se eu construir uma cidade planejada, com infraestrutura, com recurso, então talvez a vulnerabilidade seja zero. Na hora que eu zerar um desses termos, seja ameaça, seja vulnerabilidade, seja exposição, o risco é zero. Agora, eu não consigo zerar esses três todos, mas eu posso começar a mitigar, minimizar cada um deles com um planejamento de tal forma que o meu risco comece a reduzir também. Então, isso depende do quê? Simplesmente de planejamento. Uma vez que a gente tem essa noção desse conceito, as cidades brasileiras vão começar a ser muito mais bem protegidas. Agora, nós precisamos ter um governante que tenha uma visão de prazo, de tempo. Nós não podemos ter um governante, né, uma pessoa que só pensa no aqui e agora. Por quê? Porque daqui a 4 anos não vai ser ele, vai ser outro, mas as mudanças climáticas, a variação climática vai alterar? Ah, vai. Como é que vai alterar? Ah, não sei. Tem monitoramento? Tem acompanhamento? Tem um sistema de alerta à cidade? Tudo isso tem que ser adaptado, né? Tem que ser desenvolvido de tal forma que a cidade se adapte a esse novo cenário climático, que as cidades consigam ser mais resilientes. E tudo isso depende exatamente desse conceito, dessa equação.
O David, você toca em assuntos altamente relevantes, né? Primeiro, clama novamente pela existência de uma política de Estado e não de governo. Você coloca novamente o risco, de um modo singular, externando a preocupação de vulnerabilidade e exposição ao desastre. E nós temos no Brasil um agravante a tudo isso, que é a delinquente desigualdade social, desigualdade de acesso à renda e riqueza. Tanto esses locais que são vulneráveis, que apresentam ameaças e são vulneráveis e com uma exposição ao desastre extrema, são exatamente as pessoas que foram excluídas desse processo de acumulação de renda e riqueza. Portanto, essa desigualdade social impõe a essas pessoas uma moradia em local absolutamente impróprio pela sua descrição. E aí, como é que você troca a roda com o carro andando? Como é que você faz esse conserto? Como é que você enxerga isso?
Isso depende muito também, porque a gente, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu faço parte de uma associação de moradores aqui da região da Barra da Tijuca, da Baixada de Jacarepaguá. A gente tem o seguinte conceito: eu só vou estar seguro se todos estiverem seguros. Porque mesmo que o impacto não seja direto a mim, seja para as outras pessoas, isso não quer dizer que eu estou seguro, porque isso vai refletir de uma maneira ou de outra para nós. Porque, afinal de contas, a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade, a gente depende uns aos outros, uns mais, outros menos. Então, na hora que uma cidade começa a crescer, da forma como cresce o Rio de Janeiro, como São Paulo, como Salvador, como Porto Alegre, como Curitiba e outras grandes capitais, mais do que nunca nós temos que ter uma visão de conjunto. Porque se uma parte da cidade sofre um impacto muito grande, na Baixada, na Baixada Santista ou na Baixada Fluminense, que tiver um problema sério de enchente, a cidade para. E se a cidade parar, ela vai me afetar de alguma maneira. E isso vai ser prejudicial, seja para a imagem da cidade, seja para a economia da cidade, e nós vivemos em sociedade. Então é preciso entender que não adianta eu estar menos vulnerável, eu sofrer menos impactos. Se o meu parceiro, se o meu vizinho, se outras pessoas da minha cidade estão sofrendo algum tipo de problema, isso pode impactar a cidade de uma forma drástica, de tal forma que pare tudo, entendeu? Então, hoje em dia, só para você ter uma ideia como a coisa essa roda está girando, essa roda está melhorando. Na semana passada, com o monitoramento, medidas preventivas de monitoramento das chegadas de chuvas, chegadas de ameaças climáticas, o governador do Rio de Janeiro e o próprio prefeito do Rio de Janeiro deram ponto facultativo na sexta-feira. Por quê? Com a ameaça dessa chuva toda, poderia causar um grande transtorno. Por quê? Na hora, imagina vocês às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, todo mundo saindo, né? E aí começa a chover, inunda as ruas, o trânsito para. E se eu estiver do lado do rio, e se chover demais, transborda o rio, leva o carro, morre gente. Então, o que que aconteceu? Essas últimas chuvas de 2, 3 dias atrás, aqui no Rio de Janeiro, houveram 18 fatalidades. Mas poderia ter sido muito mais. Então, essas medidas preventivas decorrem de quê? de medidas de adaptação, medidas de monitoramento, de aviso, de alerta à sociedade, de um movimento conjunto. Então, pouco a pouco, as cidades estão começando a se movimentar em bloco. Não adianta pensar sozinho, eu resolvo meu problema aqui, eu estou aqui seguro em casa e os outros não estão. Isso vai me afetar de alguma forma. Então, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para entender que a gente só vai estar plenamente seguro, salvo, em boas condições, se toda uma cidade tiver também em boas condições, porque senão eu vou sofrer as consequências também. A cidade é um organismo vivo, é um todo. Não tem um pedaço que funciona, outro pedaço não. Não, ou funciona tudo, ou tem alguma coisa que vai prejudicar muitas pessoas, direta ou indiretamente.
Muito bem. David, nosso tempo está se esgotando, mas eu tenho uma pergunta, e aí você, então, deveria, penso eu, fazer um resumo dessa questão. Você publica bastante, tem inclusive um livro mais atual, em que inspira, eu diria até, os leitores a um futuro trabalhando com cidades mais sustentáveis, eu diria até menos insustentáveis, já seria um bom começo, né, David? E nessa sustentabilidade, gostaria que você, então, colocasse essa perspectiva e colocasse nessa perspectiva a possibilidade, a necessidade, eu diria, da participação da sociedade. Então, nós temos, assim, cidades menos insustentáveis ou mais sustentáveis, como preferir, nós temos as questões relacionadas à educação social e ambiental e a participação da sociedade. Em poucos minutos, hein, David? Nosso tempo está se terminando. Quase que tem que falar um novo programa só desse assunto, né, David? Obrigado.
Olha, você tocou no ponto certo, na solução do problema. Participação social. A sociedade é ansiosa, tá, anseia por participação. Depende de nós dar os instrumentos. A gente tem que instrumentalizar a sociedade. Então, hoje em dia, é um grande desafio. Como é que a gente instrumentaliza a sociedade? Como é que a gente organiza a sociedade para que ela seja cada vez mais inclusiva e participativa? Inclusão e participação.
Então, vamos lá. Comente um pouco. Caminhos para a sociedade ser um pouco mais inclusiva e desafios nesse sentido.
Bom, aí eu vou começar por nós da academia. Nós temos que transformar esses dados todos, esse conhecimento todo dentro da academia, dentro das universidades, centros de pesquisas, em fazer uma aglutinação desses dados, dessas informações, de tal forma que possam ser palatáveis, linguagem mais acessível para a sociedade e a mensagem de como juntar esses valores, esses parâmetros, essas informações, de tal forma que a sociedade possa também participar, seja produzindo meios ou mecanismos ou expressando a sua percepção dos perigos, dos anseios que ela tem, de tal forma que a gente possa desenvolver, né, métodos, possa desenvolver sistemas que possam efetivamente ser práticos, ser aplicados. Ou seja, a universidade tem que começar a utilizar mais, desenvolver mais pesquisa aplicada, uma pesquisa que seja assimilada, que possa ser usada pela sociedade e principalmente para os governantes, de tal forma que ela possa dar soluções rápidas. É um desafio bastante importante, bastante, digamos assim, difícil, não digo que é fácil, mas está na hora tanto a sociedade, digamos assim, procurar ser menos superficial e se aprofundar um pouco mais, e nós da academia ser menos profundos e ser mais superficiais, ou seja, fazer um caminho de encontro entre esses dois segmentos. Eu acho que através do conhecimento que a gente produz da universidade e através das demandas que a sociedade tem, desenvolver soluções que sejam úteis e que sejam eficazes para a solução desses problemas, dos impactos, dos desastres naturais e da vulnerabilidade das cidades brasileiras.
Sim, entendemos, David, que esse seria um papel assim, da inovação, né? Quer dizer, a tradução do desenvolvimento, sempre vem aquela figurinha de um cientista, vamos assim dizer, de um acadêmico, que desenvolveu a roda, mas não sabe bem para que ela vai usar, ou que não vai usar, então vem a turma da inovação, né? Temos inúmeros, centenas de exemplos de desenvolvimento, talvez o John Nash, com a teoria dos jogos, seja um deles, desenvolve um modelo matemático, aí vem a turma da inovação e tenta aplicar isso. Talvez seja exatamente o que está faltando na universidade, porque exigir dos cientistas, aquele que pensa, é difícil ele traduzir, talvez seja pedir muito, porém, há pessoas especialistas, né, especializadas nisso. David, foi um prazer ouvir você, participar com você dessa prosa ambiental. Quero agradecer muito em nome da Débora Piotto, do Zé Marcelino e eu, Marcelo Pereira, que temos aí um papel de coordenação. David, também agradecer muito o nosso Faz Tudo, que é o Gabriel Soares, né, trabalhos técnicos e etc., com a paciência que sempre tem conosco. Imensamente agradecer a Maria Beatriz Pavan, a Paula Souza, que são pessoas muito ativas aí no programa também. E a você, David, agradecer imensamente a sua disponibilidade em participar conosco, professor David Zi. Muito obrigado, David.
Obrigado, Léo. Foi um privilégio estar com vocês.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.